Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês seis hipóteses em que um empregado ele deve receber o mesmo que outro na mesma função. Vamos ver? Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje aqui é muito importante, né? Quem aí talvez já não tenha feito algum tipo de suspeita de que o colega de trabalho, às vezes trabalhando na mesma situação, ganha mais do que ele. Mas você sabia que a lei ela prevê algumas regrinhas para efetivamente você ter o mesmo direito de receber o piso salarial ou o que o seu colega de trabalho recebe? Bom, pessoal, uma coisa muito importante é que se não for respeitado, você poderá, através de uma reclamação trabalhista, propor uma ação buscando a equiparação salarial. Só que, como eu falei antes, são seis requisitos onde você deve receber a mesma coisa que o seu colega de trabalho. A primeira delas é que vocês trabalhem no mesmo estabelecimento. Bom, então se vocês estão em estabelecimentos diferentes, vai ser admitido aí uma diferença salarial. Imagine que um trabalhe numa região um pouco mais afastada, ou então numa região até mesmo aí com dificuldade para locomoção. Vai se admitir aí uma diferença salarial nesse sentido, tá, gente? Agora, os dois funcionários trabalham no mesmo prédio, no mesmo estabelecimento, exercendo a mesma função, é sempre importante deixar claro. Não existe qualquer aí previsão, ou seja, na verdade, a empresa poderá incorrer em multa, ela não poderá haver distinção entre o salário seu e do seu colega. Bom, pessoal, o segundo requisito se dá justamente aí, já passei, até comentei rapidinho por ele, que é a necessidade das pessoas exercerem a mesma função. Então você não poderá requerer aí uma equiparação de salário com um colega que faça funções completamente diferentes das suas. Então, havendo aí funções diferentes, irá ser admitido aí salários diferentes. Bom, pessoal, o terceiro requisito que vai aí prever uma necessidade para haver equiparação salarial é que esses funcionários têm que ter a mesma perfeição técnica e produtividade. Então, será admitido, por exemplo, uma diferença salarial? Imagine aí numa firma onde você é pago para desenvolver sistemas. Então, você tem ali naquela sua cota mensal, você desenvolve 10 sistemas, o seu colega desenvolve 5. Então, nessa hipótese, será admitido que você ganhe um pouco mais por conta disso. Também levará-se em consideração a questão da qualidade do serviço prestado. Vamos supor que você forneça um sistema um pouco mais robusto, com uma qualidade técnica um pouco maior. Então, nesse caso, irá ser admitido também uma diferença salarial, tá? E esse foi o terceiro requisito. Bom, pessoal, e o quarto requisito será em decorrência do tempo de função e tempo na empresa. Vamos supor que o funcionário A e o funcionário B estejam trabalhando no mesmo cargo, sendo que o funcionário A está nesse cargo aí há uns 5 anos e o funcionário B está aí somente há 1 ano naquele cargo. Então, iremos admitir, obviamente, aqui uma diferença salarial por conta desse funcionário que está há muito mais tempo exercendo a função. Tempo, 2 anos, tá? Então, se houver uma diferença maior que 2 anos, será admitida a diferença salarial. E isso vale também para o tempo que o funcionário tem na empresa. E aí, esse tempo é elevado para 4 anos. Então, se um funcionário tem aí de casa 10 anos e o outro tem 7 anos, temos aí que a diferença de tempo dele será de apenas 3. Então, não pode haver diferença salarial nesse exemplo. Caso essa diferença seja maior que 4 anos, será possível uma diferença salarial. Vamos supor que um funcionário tenha 10 anos de casa e o outro apenas 4. Irá ser admitido que esse funcionário de 10 anos ganhe um pouco mais. Então, diferença em decorrência do mesmo cargo, 2 anos. Diferença de tempo dentro da empresa, 4 anos. Pessoal, o quinto requisito está em cargos e salários. Se a sua empresa fornece um plano de cargos e salários, que vale destacar que tem que ser dado, tem que ser demonstrado a todos os funcionários de forma clara, ampla, não pode ter dúvida, tem que ser amplamente divulgado. E aí, caso exista esse plano de cargos e salários na empresa, vai ser admitido aí pagamento de salários diferentes. obviamente, de funcionários exercendo cargos distintos. Vamos supor que você seja um mecânico tipo classe A e o outro seja classe B. O classe B pode, através do plano de cargos e salários, subir para o mecânico classe A. Então, dentro dessa diferença, será admitido aí uma discrepância salarial, tá ok? E uma coisa muito importante é que com a reforma trabalhista, ela passou a prever que não é mais necessário registrar esse plano junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Fica aí uma outra ressalva para você em relação à questão de cargos e salários. Bom, pessoal, e o sexto ponto aqui, na verdade, ele é até talvez o mais simples de ser compreendido, é que não se pode requerer equiparação salarial quando o empregador é diferente, tá, gente? Então tem aí um CNPJ diferente, mesmo que você esteja atuando no mesmo âmbito de serviço, vamos falar aí de várias empresas terceirizadas prestando serviço para uma principal. Empregador diferente, temos CNPJs diferentes, então não será admitido aí uma equiparação salarial ao funcionário da outra empresa, né? Se o outro funcionário da outra empresa ganha mais, não poderá automaticamente aí você requerer uma equiparação, porque tratam de empregadores distintos, tratam de CNPJs diferentes. Pode parecer um pouco óbvio, mas às vezes pode haver alguma dúvida, ah, mas eu trabalho no mesmo local que ele, mas existe essa possibilidade. Então, pessoal, resumindo aqui, nós temos que os empregados devem trabalhar no mesmo estabelecimento, devem ter a mesma função, devem ter a mesma produtividade e perfeição técnica entre esses funcionários, a diferença de tempo de função e na empresa deve respeitar os limites legais, então pode ser considerado aí o tempo que cada funcionário está no exercício de um cargo ou então dentro da empresa. Existe também a questão dos cargos e salários, caso haja aí a previsão de cargos e salários na sua empresa, então nós temos aí que não seria possível a equiparação salarial. E o último requisito necessário para que haja essa equiparação, o empregador deve ser o mesmo. Bom, pessoal, esses foram os seis requisitos que devem existir para que você tenha aí a equiparação salarial com um colega de trabalho. Se ficou com alguma dúvida, diga aqui nos comentários. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos.